começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
São do Brau, tá com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, o mais querido, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Programa No Mundo da Bola, nessa sexta-feira, 8 de junho 2018, pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Tá chegando a Copa do Mundo, a partir de 14 de junho, abertura da Copa do Mundo, Rússia 2018, tem Rússia e Arábia Saudita, meio-dia em ponto no horário do Brasília para você. Mas antes, nesse domingo, o Brasil vai fazer o seu último amistoso antes da sua estreia, no dia 17 contra a Suíça, lá na Rússia. Será em Viena, a seleção já está em Viena, na capital austríaca, onde vai enfrentar a Áustria no horário das 11 da manhã, horário de Brasília, 18 horas, horário de Viena, no jogo que acontece neste domingo. Eu vou nessa ao lado do Mário Silva e também do Maurício Costa, mas tem muito mais nesse final de semana. Tem Vasco Esporte amanhã em São Januário, tem ainda Atlético Mineiro e Fluminense, às 4 da tarde a bola vai rolar para você pela Nacional, e ainda às 7 da noite de domingo também Flamengo e Paraná no Maracanã, pela Nacional Rio, Nacional Brasília. A categoria dele é bom, espetacular, incrível, é extraordinário, isso é muito bom. Ele é o Rafael Espíndola, nosso mago do som, e o pessoal da Central Técnica, o resto que tá lá, os outros, os demais estão Joca Sainz, Vinícius Sampaio e quem mais? Jorge Brum tá chegando? Tá chegando o Jorge Bruno também.
Vamos lá.
Produção do Luiz Ferreira. Vamos lá. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Nacional,
Nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Valeu então, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Estarei aqui ao lado do Ricardo Mazzello, mito da Nacional, inflamando a galera. O Jorge Lambuco, nosso comentarista de clássico, que teve ontem no Mané Garrincha. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro 5 e 7.
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sou tricolor de coração.
Hoje eu gostei. Um minuto para um minuto para outro, tá certo, né? Negócio de 2 minutos pro Flamengo e 30 segundos pro Fluminense, né? O destaque da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro foi a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2-0 ontem, nessa quinta-feira, em Brasília. Mas não tem nenhuma polêmica acontecendo? Tem, sim, lógico. Sempre polêmica entre Flamengo e Fluminense. Durante a entrevista coletiva, o técnico Abel Braga reclamou da arbitragem também de gracinhas feitas pelos jovens jogadores do Mengão.
O jogo só não ficou legal, foi o que eu te falei, os critérios amarelos, e houve um certo exagero em algumas jogadas, né, de subestimar. Eu acho que por aí não é legal. Eu mesmo no primeiro tempo ainda virei, estava 1-0, falei pro Barbieri, falei, chama atenção, porque daqui a pouco o cara que está perdendo lá está com sangue quente, o sangue quente não é de quem está ganhando. Aí tu faz a primeira gracinha, tu faz a segunda, daqui a pouco vem um cara, te bota em cima, te quebra a perna, por uma coisa que não tem necessidade. Lá atrás, lá em Cuiabá, nós ganhamos de 4 e em momento nenhum nós fizemos gracinha e ficamos com essa frescurinha. Voltamos do mesmo avião, como será hoje, voltamos, avisei, alertei meus jogadores. Naquela conferência, você lembra bem, vencemos, mas nada de brincadeira, de gracinha, muita risadinha, porque vamos nos colocar no lugar de quem perde. Espero que hoje a atitude do lado de lá seja a mesma.
É, a discussão aí em relação justamente ao Abel Braga, já já o Mazzella e o Jorge Hamburgo vão falar desse assunto aqui, da polêmica em relação à questão das gracinhas feitas pelos jovens jogadores do Flamengo. Mas o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, comentou sobre as declarações de Abel Braga, mas não sem dar a sua opinião, logicamente, sobre o assunto.
Em relação à reclamação, realmente o Abel me deu um toque, eu fiz o sinal para ele que ia conversar com os meninos no vestiário. Eu acho que talvez em algum outro momento talvez tenha existido algum tipo de exagero, a gente conversou sobre isso no vestiário, mas acho que a gente tem que ter cuidado também. O Vinícius Júnior faz esse jogo alegre, esse jogo extrovertido, não é de hoje, foi sempre assim, né? E eu acho que a gente, nós do futebol, precisamos tomar cuidado, porque se a gente for por esse caminho, a gente tem que pegar os vídeos lá atrás do Garrincha e jogar fora, porque ele também balançava em frente ao adversário, acho que faz parte do drible dele, lógico, sem os exageros, com respeito, acho que é a maneira dele de jogar, que é alegre, do Paquetá também, são garotos ainda, a gente tem que entender isso, e conversamos nesse sentido de respeitar o adversário, que a gente demonstraria mais respeito indo para cima e buscando fazer mais gols, acho que foi isso que a gente fez no segundo tempo.
E vão voltar a campo os dois times, o Flamengo e o Fluminense no Brasileirão. Nesse domingo, o Tricolor das Laranjeiras vai encarar o Atlético Mineiro na Independência, em Belo Horizonte. E o mais querido do Brasil recebe o Paraná Clube no Maracanã. Já mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, a casa de 50 mil, com certeza, pelo menos o mínimo, casa cheia. Deixa eu chamar inicialmente o Jorge Bambu, que esteve comentando lá no Mané Garrincha, lotação total, quebra de público aí, renda também. Espetacular o Mané Garrincha com o torcedor do Flamengo, do Fluminense. Uma festa no Distrito Federal, na capital de todos os brasileiros. Jorge Mambuco, comentarista de classe. Falando do jogo, como é que você viu o jogo entre Flamengo e Fluminense na vitória do Flamengo 2-0 em cima do Flu? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Ligados aí no Mundo da Bola. Eu vi com aquela superioridade do Flamengo que eu reportei no primeiro tempo. O Flamengo dominou o jogo nos primeiros 15 minutos, só deu Flamengo. O Flamengo poderia até ter aberto o placar, mas não conseguiu. O Fluminense se limitou a se defender. E o próprio Abel, na sua entrevista depois do jogo, disse que o propósito era esse mesmo, que o time tinha uma proposta de se defender no primeiro tempo, mas acontece que a coisa deu errada porque o Flamengo fez o gol. E ele disse assim: nosso primeiro tempo foi muito ruim, não podemos tomar um gol da maneira que tomamos. Pode sim, futebol é isso mesmo, pode sim, foi um gol de pênalti, daí todo mundo toma gol de pênalti. Aí diz o Abel, aí no segundo tempo o Flamengo foi lá uma vez, nossa ideia era segurar o 0-0 no primeiro tempo para no segundo a gente fazer exatamente o que fez, mas eles saíram na frente. Aí nós usamos o critério que queríamos usar, mas só chegamos na entrada da área e ali era muito bate-rebate, nem as bolas aéreas nós conseguimos colocar. A vitória deles foi justa, perfeito, análise do Abel. O Fluminense tentou, então, depois que levou o gol, só depois que levou o gol, o Fluminense soltou um pouco, mas não, duas coisas. Primeiro, errando muito o último passe. Segundo, não tinha quem na frente finalizasse realmente. Essa é a questão. O Flamengo estava marcando bem. O Fluminense sentiu falta, naturalmente, do Pedro, que é um jogador excelente, bom finalizador. Ele, e do outro também, o Marcos, que o povo Mazzella chama de cabeça de ovo. Eu acho que é um jogador de velocidade, né? E é um jogador importante para o Fluminense. Então, esses dois fizeram falta. Então, foi isso. Aí, no segundo tempo, as coisas se inverteram. O Flamengo resolveu, não sei por que, cargas d'água, com a vantagem de 1-0, em vez de partir para acabar logo com o jogo. Não, resolveu se fazer aquilo que o Fluminense tinha feito no primeiro tempo. Se encolheu todo e ficou esperando o Fluminense. Ora, o Fluminense foi para cima, mas desorganizadamente. As mexidas do Abel, até forçado pelas circunstâncias, até que deram certo, o time ficou mais ofensivo, mas não tinha quem concluísse, pouco ameaçou o gol do Diego. Então, por tudo isso, o resultado foi justo. O Flamengo teve maior categoria, mostrou em muitos momentos um futebol bonito, né, belas jogadas, né, o segundo gol foi um gol muito bem trabalhado. O Everton Ribeiro, para mim, foi o melhor jogador em campo e fez a jogada do segundo gol. Então eu acho que foi, né, o próprio treinador do Fluminense está dizendo que o resultado foi justo.
Foi justo,
como,
né?
Eu tinha no meu comentário dito também, foi um resultado justo. Eu achei que o placar ficou de bom tamanho, pelo que as duas equipes fizeram. Agora, eu acho que eu não concordo com essas declarações do Abel, não.
Eu vou
a respeito
passar,
de gracinhas
deixa,
e tal.
Eu
não
passar.
Vi nada de exagerado nisso.
Por isso
tá bom,
que eu,
ok.
Eu quero seguir. Justamente essa discussão agora, porque o Mazella vai dar a opinião dele, você dá a sua também. O nosso Vambuco já adiantou mais ou menos o detalhe, que ele acha que não teve gracinha. O Ricardo Mazella vem aí, ele inflama a galera, ele é o mito da Nacional.
Ricardo Mazella.
Estava até falando em off aqui, você achou gracinha alguma coisa? Boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Orção. Boa tarde, Vamburga. O Rafinha aqui também, a todos os ouvintes da Nacional espalhados pelo Brasil, pela ebc.com.br também, na internet, além da rede nacional de rádio. Sobre o jogo, rapidamente, o Vamburga comentou muito bem, acompanhei ele com o André, com o Bruno, foi perfeito. O Fluminense, pelo tempo, entrou de maneira acovardada, mal escalado, extremamente defensivo, chamou o Flamengo para cima. O Flamengo é melhor, o Flamengo é melhor, e 1-0 achei que foi até de bom tamanho, mas por quê? Entrou de forma defensiva, acovardada, não teve uma oportunidade de gol, sequer no final um chute ou dois, mas aquela oportunidade real, bosta, não aconteceu.
Quando ele quis trocar, aí, perdeu uma peça, mas quis trocar,
aí,
já era
tempo,
outra coisa.
Ele trocou duas peças, entrou o Pablo e entrou o Matheus Alessandro, o Fluminense cresceu no jogo, o Flamengo com o placar a seu favor, recuou um pouquinho, o Fluminense dominou os quatro segundos tempo, Flamengo postado para o contra-ataque, poderia ter feito mais gols, inclusive, mesmo o Fluminense dominando, não teve uma grande oportunidade de gol no segundo tempo, ou seja, durante o jogo todo, o Fluminense não criou uma chance de falar, pô, o cara perdeu. Então, foi realmente uma vitória justa. Agora, vamos ao chororô, como diriam alguns.
As gracinhas.
Antes das gracinhas. Primeiro, o pênalti, que para mim não aconteceu. Se aconteceu, por que ele não deu a favor do Fluminense quando estava
em cima do Jatos?
Em cima do Jatos. Então, para mim, não aconteceu um, não aconteceu outro. Ele só marca a favor do Flamengo, esse buzunta, esse bobalhão que apitou ontem. Depois, o time do Flamengo bate pra caramba. O time do Flamengo bate e bate muito. Ele não deu praticamente cartão amarelo, foi dar cartão amarelo pro Paquetá depois de ter batido. O Paquetá é um baita de um jogador, uma grande revelação, mas é altamente desleal. Ele só vai na canela. Então você teve o Rodinei.
O Rodinei deu uma cotovelada no cara. Mas vai ser indiciado, lógico.
Não sei, mas até agora não. Quer dizer, então o time do Flamengo teve arbitragem. Na minha opinião, tendenciosa. Esse cara é horroroso, esse cara Delson, não quero saber o nome desse bobão, não quero saber o nome dele.
Como ia ser o melhor hábito mais jovem do Pará.
Vai vender pipoca na praça, vai fazer outra coisa. Como é que futebol é péssimo, horroroso. Não quero ser amigo dele, não faço questão de conhecê-lo. Ele é horroroso. Posso falar só isso, senão vou começar a exagerar, mas ele é horroroso. Na parte disciplinar e na parte técnica. Independente disso, o Flamengo é melhor, mereceu a vitória, mas não precisa desses artifícios para ganhar do Fluminense.
Certo, eu vou falar das gracinhas começando com o Vambugo, mas só vou fazer que nem você fez na quarta-feira com o Jorge Ramos. Vai embora não, vai embora não.
Eu vou ficar.
Sabe o que eu queria falar naquela hora?
Fala.
Segura pelos cabelos, porque o Jorge Ramos tem um cabelo cabeludo, vai, pega pelos
Sansão.
Cabelos.
Sansão. Brandão, já falei tudo aqui, você chegou agora, já esculhambei o árbitro, já falei da má arbitragem, da falta de cartão, já falei que ele não deu, só dá para um lado, não deu pênalti para um, deu para outro, tudo já foi falado, viu, Brandão?
Ô, meu querido Jorge Vamburga, em relação à questão das gracinhas, aquela discussão que a gente volta a ter, a discussão do drible, e se o drible é vertical, se é para frente, vale, dá uma caneta, dá um ovinho, fazer uma jogada do drible da vaca, fazendo uma jogada, como eu só vi, eu não podia assistir, porque eu não tenho PPV em casa, eu estava assistindo América Mineiro e Atlético Mineiro, mas vi o lance do Lucas Paquetá, que deu um balãozinho no meio de campo, e de imediato bateu de direito. Eu não achei nada demais porque foi vertical.
Claro,
ele
chegou
para frente e bateu. Deu um balãozinho porque foi o que ele tinha de artifício ali naquele momento. E, porque senão a gente vai voltar àquela mesma história. O Garrincha fazia de tanta coisa e ninguém reclamava. E aí, o que você acha dessas gracinhas que o Abel reclamou?
Eu não vi gracinha nenhuma. Eu considero isso lance de jogo. E acho que é normal o jogador driblar, dar lençol... passar a bola entre as pernas do outro, isso faz parte, gente, faz parte do jogo. Então, estou estranhando o Abel vir condenar esse tipo de coisa.
Hambúrguer,
Sim.
Deixa só. A minha opinião, Vamburgo, em cima do que você está falando, eu também não vi rigorosamente nada. Será que isso não é uma maneira do Abel desviar o foco da derrota? Porque o time jogou mal pra caramba? Jogou mal, péssimo, entendeu? Será que não é isso? Desvia o foco, não, jogou. A arbitragem tem razão, a arbitragem é horrorosa, é horrível, é tenebrosa, ok. Mas o Flamengo em nenhum momento humilhou o Fluminense. Eu tô com você, Vamburgo, em nenhum momento humilhou. O time Flamengo bateu pra caramba, tirou o Pablo, não sei o que lá, o Pablo Vittar lá no nome dele,
Pablo Diego.
Tirou o cara lá, tirou outro. O Flamengo, é isso. Agora, o Flamengo jogou sério. E outra coisa, se o Abel tem esse negócio, nós metemos 4-0 em Cuiabá e não fizemos gracinha. Por isso que o público sai. Meteu 4-0 no seu grande rival, tem que fazer gracinha sim. Tem que tirar onda assim. Isso é a graça do futebol. Isso não é humilhar, não. Se você tem recurso, se você sabe jogar, se você está melhor tecnicamente e taticamente, você tem que tirar onda mesmo. A galera gosta de... O que fez do futebol do Brasil diferenciado em relação aos outros foi a qualidade técnica e a improvisação. E nem eu gritava no Maracanã, você lembra disso, Vamburgo? Olé! Olé! Olé!
Começamos com o Brasil e Espanha em 1950.
Exatamente, quer dizer, bem lembrado. Quer dizer, então, por quê? Se o Fluminense não deu olé, paciência, deveria ter dado olé no Flamengo nos 4-0. E o Flamengo ontem não deu olé e não fez gracinha. Isso pra mim é malandragem do Abel para desviar o foco da péssima apresentação, da má escalação do início. E quem tem Marlon, João Carlos, aquele tal do Robinho, amigo, e outros menos votados, não merece lugar nenhum.
Não, e o detalhe é o seguinte, é diferente do que o Edilson fez naquele Corinthians e Palmeiras, você lembra? Porque no meio de campo ganhando já... Foi Corinthians, sim?
Palmeiras
mesmo. Que ele ficou dando cabeçadinha, bolinha na bola. Aí ali foi diferente.
Já é campeão. Eu também, o Paulo César Cajuna, o Vambu, que lembra o Caju quando fazia algumas coisas, o pessoal loucura? Pô, faz parte do jogo. Então o Michael Jordan, quando crava, quando agora tá na moda, agora o cara do Cleveland Cavaliers, o nome dele, o LeBron James, LeBron faz jogada, James. Então não pode. Os caras cravam com raiva na cesta.
Mas tu viu a jogada dele que ele jogou na tabela pra pegar a bola
e o rebote?
Aquilo é uma posição dele que ele. Aquele recurso que ele tem numa jogada
o tênis, saída dele. O tênis no cara pode dar um lobby. Lobby é aquela jogada por cima do quando o cara sobe a rede. O cara no vôlei dá aquela pancada, mata no peito, o outro cai duro e o nego fala, desculpa, mas já foi feito. O futebol tem que parar com essas babaquices, cara. Pelo amor de Deus.
E aí, meu querido Jorge Bambug?
É isso, concordo com o Mazella. Eu não vi nada demais. Por exemplo, o Felipe Vizeu, se quisesse, teria entrado com bola e tudo no gol do Flamengo, no segundo gol. Poderia ter entrado, ele ficou enganou o goleiro, ficou sozinho ali quase na linha do gol e bateu para dentro, mas não entrou com bola e tudo.
Poderia entraria fazer com bola isso tudo, mesmo.
Que era uma das coisas, entrar com bola e tudo, era uma das coisas mais emocionantes que existia no futebol. Eu, quando era garoto, que só ouvia o jogo pelo rádio, eu achava isso, o narrador dizer, fulano vai com a bola e tal, entrou com bola e tudo. Antigamente o jogador ele entrava com a bola e tudo e ninguém achava nada demais. Então,
é diferente que o Túlio fez, né?
Eu achei maravilhoso.
Sozinho, em vez de estar com a bola, ele levantou e deu de calcanhar.
Eu acho fantástico. Sozinho. Isso faz a graça no futebol, pô.
Existe alguma coisa que proíba
não,
isso?
Não,
nada. Não existe. A regra não proíbe nada disso. Gente, é preciso deixar dessa caretice. Entende? Então, eu não vi, por exemplo. O que a gente poderia dizer que houve?
Nada.
Teve dancinha, o jogador do Flamengo fizeram uma dancinha depois do segundo gol? Fizeram, mas isso todo mundo faz.
Isso é normal. No primeiro também teve palhaçada lá, é normal. Tiraram onda.
Agora todo mundo vibra dessa maneira, todo mundo comemora o gol dessa maneira, com dancinha, com alguma coisa. Agora, em relação à arbitragem, você concorda com o Mazella que foi tendenciosa para o Flamengo?
Não, eu não achei.
Eu sei que você vai te contar.
Não. Agora, em relação ao lance do pênalti, lá no estádio, na hora, eu tive a impressão de que houve realmente a falta, mas eu não tive chance hoje de rever o jogo.
Não, houve um puxão. Agora, do Jatos também houve puxão do mesmo jeito, da mesma maneira. Não sei se mais grave ou
até. Eu achei que ali ele toca a mão, na minha opinião, vi na televisão, ele toca a mão no ombro do cara e dá aquela seguradinha.
Logicamente não é
que
pra
eu já
cair.
Vi vários comentaristas de televisão, da TV, não, isso aí não é pra cair, isso não é nada. É um lance que, pô, o ar poderia marcar ou não marcar. Já que esse Buzunta marcou, Por que não marcar o outro lado? O time do Flamengo, eu vi pela televisão, você como monitor fica mais fácil, às vezes, no estádio. Você sabe disso, Vamburga. O time do Flamengo abusou de dar pancada. E o cara não dava cartão, cara. Esse árbitro é tenebroso, é horroroso, é uma figura nefasta.
Agora, o lance do Rodinei, deu para ele ver? Por que ele não viu o Vamburga no campo, a cotovelada do Rodinei?
Pois é, mas eu não sei, não quis, não, eu acho que ele não quis ser mais rigoroso, talvez. É difícil você explicar uma atitude dessa da arbitragem. Agora, eu queria rapidamente voltar ao lance do pênalti, Borges e Mazzella. É o seguinte, a distância que a gente fica aqui no Mané Garrincha,
alta.
Nós ficamos muito no alto, é muito longe, né? Então, a gente, na hora, o André Luiz Mendes disse na narração, pênalti, disse que foi pênalti, e o repórter, o Bruno, também confirmou lá, ele estava lá embaixo e disse que houve realmente a falta. Eu também achei que houve a falta, mas como eu disse, depois eu não pude rever ainda o lance desse pênalti. Tive a impressão de falta, mas eu acho o seguinte, jogador ser tocado dentro da área quando está em velocidade, para mim, tem que marcar, porque qualquer toque numa pessoa que está correndo, você colocou a mão no ombro, já desequilibra. E isso é falta. Como disse o Mazzella, eu também já vi vários narradores, vários colegas na televisão dizer assim, foi tocado realmente, mas eu não daria o pênalti. Eu daria o pênalti. Eu, Jorge Vamburga, foi tocado na área, eu daria o pênalti. Para mim, é pênalti.
Aquela história, será que ele daria essa falta no meio de campo? Se ele dá essa falta no meio de campo, não na grande área, ele tem que dar na grande área.
Nada disso desmerece a vitória do Flamengo. Foi justíssima, 2-0, o Vamburga foi feliz. Foi até um placar até bom para o Fluminense. Flamengo dominou o jogo todo, quando tem o Fluminense, mesmo com posse de bola, não incomodou, mas não invalida a péssima arbitragem e as dúvidas que se suscitam. Ponto.
Sem dúvida.
Mas eu acho que a vitória foi...
Só tem uma coisa que tem que ser dita ao final da 10ª rodada.
Segue o líder. Segue o líder.
É isso ou não é, o Vamburga?
Talvez.
Segue o líder ou não?
Talvez seja o seguinte, tá com algum cheirinho de algum dia.
De cheirinho passou.
Voltar ao cheirinho.
Olha só, o Vamburga, olha só, o Flamengo pega o Paraná, mais de 40 mil ingressos vendidos, o Paraná ganhou de novo, foi mais 9 pontos. Mas, de qualquer maneira...
Não vai secar não, né?
Meu
vai Deus! Vai dizer que pode acontecer alguma coisa?
Eu acho que o Flamengo atropela o Paraná, vai a 26.
Tomem cuidado.
O campeonato vai começar pro Flamengo contra o Palmeiras na última rodada.
Isso.
Tirando o Corinthians e o Atlético Mineiro, o Flamengo só pegou moleza.
Só baba. Vai pegar o Palmeiras
o Vasco
agora.
O Flamengo, o Vasco foi 0-0. Empatou, clássico, 0-0, ok. 1-1, 0-1, empatou. Mas vou falar assim, de adversário assim, fora do Rio de Janeiro, fora os clássicos, são dois, Fluminense...
não pegou o time forte.
Só pegou o time baba, e o Internacional jogou com o Internacional também. Pra mim, voltou da segunda divisão, pra mim é baba, mesmo estando bem hoje, mas quando pegou era baba. Então, a tabela é toda favorável ao Flamengo, o Flamengo tem um excelente time e está tirando proveito da situação. Então, ele pegou na primeira 6 rodadas, rapidamente, só o time lá de baixo. Depois, agora, os últimos 4 jogos, se esse jogo do Fluminense fosse no Rio, que o Mandela do Rio, e esse Peterzinho, que foi um dos piores presidentes da história do Fluminense, esse horroroso presidente, estava devendo ao Rony, e o Rony levou o jogo para Brasília, o Flamengo faria 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro.
Isso.
Quer dizer, então está tudo favorável.
Não, mas dos 4, 2 clássicos, quanto o Vasco e quanto o Fluminense.
Ok, Borges, mas olha só, a tabela foi montada para que isso acontecesse. Entendeu? Isso acontecesse. Por que ele não botou um jogo contra o América Mineiro, contra o Bangu,
agora ninguém
contra
fala o Campo que, Grande? Não, ninguém fala que nós fomos sorteados contra o Grêmio e o Cruzeiro, né?
Mas então, foi sorteio. Aí que acontece. Quando é dirigido, sempre se dá bem. Esse é o problema.
São Paulo 0, Internacional 0, Vitória Bahia 1, Chapecoense 0, Botafogo 0, Ceará 0, Corinthians 1, Santos 1, Sport Recife 1, Atlético Paranaense 0, Grêmio 0, Palmeiras 2, Vasco 1 e Cruzeiro 1, placar do Mineirão na última quarta-feira, Paraná 1, Bahia 0, Fluminense 0, Flamengo 2, América Mineiro 1, Atlético Mineiro 3, tá certo? Então foi a 10ª rodada, teremos então 11ª com Vasco Esporte já em São Januário, estaremos nessa ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro com o plantão nacional de esportes com Bruno Mendes e ainda no domingo dose dupla para Atlético Mineiro e Fluminense com ele, o cara Rui Fernando, ele está de volta depois de lá resolver o problema do pedreiro lá em Saquarema.
Pedreiro?
Nossa, porque
que tinha pedreiro, cara?
Por causa do cano.
O cano da parede botou o cano no lugar errado.
Ele foi lá pra ajeitar. Não, o cano não é por aqui, meu filho. O cano tem que ser por aqui.
Por ali.
Ou por ali.
Tá certo? Segue o fluxo antes que a gente entre.
Rui Fernando ao lado do nosso Jorge Ramos. E depois Ricardo Mazella vai dar um recadaço depois de Atlético Mineiro e Fluminense. De Flamengo e Paraná Clube, casa cheia. Ao lado do nosso Rafael Monteiro. Ele que inflama a galera, o mito da Nacional. Falando nisso, a Série B vem aí mais uma rodada. Daqui a pouquinho temos aqui o Facebook também, os recados pela nossa live. E você aqui participando conosco, tá certo? Vamos então à Série B? Vem aí o de peso.
Campeonato Brasileiro Série B.
Vamos destacar a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesta sexta-feira, logo mais 7h15 da noite, a bola rola no Estádio do Café para Londrina e Juventude. Um pouco mais tarde, 8h30 da noite, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, teremos Goiás e Paysandu. 9h30 da noite, na Ressacada, em Florianópolis, a bola rola para Avaí e Curitiba. O complemento da rodada, neste sábado, 4h30 da tarde, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Vila Nova. Teremos no Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Bento e Fortaleza, no Heriberto Rios, em Criciúma e Boa Esporte, no Rei Pelé, em Maceió, o CSA recebe o CRB, um clássico daqueles para movimentar e sacudir Maceió. No Castelão, no Maranhão, o Sampaio Corrêa encara a equipe do Oeste. Fechando a rodada às 7h, em Goiânia, Atlético e Figueirense. E no Bento Freitas, em Pelotas, a bola rola para Brasil e Ponte Preta.
Valeu, então, 5h31, vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho no programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro. Vamos ao intervalo com ele, o mais espetacular, ele, extraordinário.
Sensacional.
Sensacional.
Incrível.
Histórico Mago do Som, Rafael Espinho.
Eu estou bem na fita.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da Noite Carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180.
Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá.
Você não está sozinha. Liga pra gente.
Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180.
Se você não falar, a violência só vai piorar. E não é só violência física.
Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência.
E o primeiro passo pra acabar com a violência é ligar 180.
Liga pra gente. Governo Federal.
No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5h33, você curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Seleção brasileira já na Áustria, já em Viena, na capital austríaca. E tem futebol na Nacional, tem Brasil. O último amistoso antes da sua estreia na Copa do Mundo Rússia 2018. Vai rolar a bola às 11 da manhã, horário de Brasília, e 18 horas, horário local de Viena. Bola rola nesse domingo. Eu estarei ao lado do Mário Silva e do Maurício Costa, que vem aí com a Nacional na Copa.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Tite vai para o jogo contra a Áustria com a equipe que começou o segundo tempo do amistoso contra a Croácia. O treino da última quinta-feira mostrou que o técnico está convencido de que a formação com três volantes para iniciar a Copa do Mundo não é a ideal. Pode mudar até a hora do jogo? Sim, sempre há o risco de lesão, de algum atleta diminuir bastante o desempenho nos últimos treinos. Mas o fato é que, se nada sair da normalidade, Tite vai escalar o time de domingo com Alisson no gol, Danilo na direita, Thiago Silva e Miranda na zaga e Marcelo na esquerda. Meio de campo com Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho e William, e no ataque Neymar e Gabriel Jesus. Tite já havia demonstrado interesse pela formação desde as eliminatórias da Copa e enxerga em Felipe Coutinho o jogador responsável pela transição da defesa para o ataque, o tal ritmista que o técnico tanto falou. William, com boas atuações, ganha vaga aberto pela direita. Fernandinho volta para o banco e passa a ser reserva de Casemiro. Neymar, que entrou no segundo tempo do jogo contra a Croácia e fez um golaço, demonstra a cada dia que está completamente recuperado da cirurgia no quinto metatarso do pé direito. Contudo, o atacante não deve jogar os 90 minutos contra a Áustria. Aí sim, na ausência do craque, Tite pode testar outra formação na equipe brasileira. Treino fechado nesta sexta-feira, sem acesso para a imprensa nem entrevista coletiva. Fica a expectativa de saber qual é a situação médica de Fred. O meio-campista recebeu uma entrada de Casemiro no treino da quinta-feira e Fred não conseguiu continuar na atividade. De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, o atleta será acompanhado nesta sexta e, inicialmente, não é problema para a Copa. A notícia boa ficou com Renato Augusto. Rodrigo Lasmar revelou que o jogador não tem mais lesão e, inclusive, já voltou a treinar no campo. Contudo, sua presença na partida contra a Áustria ainda não está garantida. O Brasil enfrenta a Áustria no domingo, em Viena, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. É o último compromisso da seleção antes de seguir viagem para Sochi, concentração na Rússia. A seleção estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, em Rostov, contra a Suíça, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, Nacional na Copa. E a seleção brasileira, preocupação, já vindo até o médico falar sobre a questão do Renato Augusto, que já começou a treinar com bola. Aí teve o problema do Fred também, estão examinando tal a questão do Fred, mas principalmente o Renato Augusto me parece que preocupa muito, ou não, hein?
É histórico, Borges, o Van Buren vai lembrar também, toda a Copa do Mundo sempre tem um cortado, cara, não tem jeito, sempre tem um ou dois cortados. Se não tivermos essa Copa do Mundo, vai ser diferente. Em 70 foi o Rogério, que, aí você vai puxar.
2014 teve alguém?
2014, cabeça, você não, não sei, né? Mas normalmente tem sempre alguém que era, mas não é, acaba indo. É, mas 2000, aí
mais marcante foi do Emerson, né? Jogando uma pelada, Emerson, como goleiro.
Tem vários jogadores cortados.
Dois dias
não antes. Me surpreenderia se um ou dois, ou pelo menos um, for cortado.
E estão dizendo, eu não sou eu, estão dizendo que se o Renato Augusto saísse, o Lucas Paquetá poderia ser o nome, porque joga em várias posições.
É uma possibilidade, o garoto está muito bom, está muito bem, está jogando muito agora. Outra coisa, rapidamente,
fala.
Em Copa do Mundo, você utiliza entre 18, 17 jogadores, e para ele ganhar experiência seria legal, como o Ronaldinho foi a primeira vez com 17 anos, 2002, não foi? 2002, com 17 anos, e foi, não jogou, mas participou do grupo.
Mas bem que tem uma linha aí.
94.
Tem uma linha aí também, tem um Juliano, tem um Arthur na frente dele, não sei até que ponto.
Tem uma gauchada braba também, todo tem que vem do Sul, os caras dão uma preferência.
E colocaram o time aí, meu querido Jorge Bambu, colocando o time aí já ofensivo, o time que terminou a partida contra a seleção da Croácia. Né? No último amistoso lá em Liverpool, na Inglaterra. Coloca o time ofensivo. Tá certo? É por aí? Ou tem que começar do jeito que começou com a Croácia, um pouco mais fechado, e depois botar o time um pouco mais ofensivo?
Eu acho que ele deve começar mesmo com o time que ele provavelmente quer escalar para a estreia na Copa. É o último amistoso, é a oportunidade para ajustar o que tiver que ajustar e realmente não pode mais ficar fazendo experiências. Eu acho que se esse é o time que ele quer para a estreia, para começar a Copa, ele tem que escalar mesmo contra a Áustria já essa equipe.
Você tinha essa previsão, Mazzara, de ele colocar o William como titular? Por exemplo, tempo atrás, você pensava no William como titular?
Eu sempre tive uma certa implicância com o William. Tô começando a mudar de opinião nos últimos 3 ou 4 jogos.
Ele jogou bem o último.
Jogou bem. Agora, uma possibilidade de estar jogando bem aberto pela direita. Ele volta para ajudar, ele puxa bem o contra-ataque. Eu acho que tá, o time é esse que vai começar o jogo contra a Áustria, que vai ser o que vai estrear contra a Suíça.
Mas e o Paulinho jogar um pouco mais atrás, não perde o porque o poder do Paulinho é aquela de entrada, de aparecer como homem surpresa, vai jogar ao lado do Casemiro. Vai ter que ficar um pouco mais, né?
Quando o Brasil for atacado, ele recua, mas ele tem bom pulmão. Eu acho que quando o Brasil chega ao ataque, geralmente pela direita ele se infiltra na zaga e chega com perigo. Eu acho que o time é esse aí. Eu não vejo muita coisa, talvez você pudesse mudar o Gabriel Jesus para o Firmino, uma ou outro, Felipe Coutinho, eu não sei, mas eu acho que o time é esse.
E o Thiago Silva, você acreditava que ele poderia ser?
Não, eu achei que
se esse time será o que vai estrear, o Thiago Silva não está ganhando
a posição. Ele deu indícios que colocaria o Thiago Silva, porque pela experiência, por tudo que vem rolando, ele é importante, outro a zaga nova, mas eu achei que ia ser Marquinhos e Miranda. O Thiago acabou ganhando a posição.
Sim, Luiz Ferreira.
Boa tarde primeiro para todo mundo.
Boa tarde. Chegou
aqui o Rodrigo Carvalho.
Ex-Vascaíno.
Ex-Vascaínos ou ex-Fortão?
Ex-Fortão também.
Que seja.
Diga lá.
Olha só, o Mazella levantou uma bola legal do William. Eu peguei aqui a primeira escalação do Brasil no primeiro jogo do Tite, sob o comando do Tite. Mudou muito pouca coisa. Alisson no gol. O Daniel Alves, que tá lesionado, vai pra Copa.
Passa pro Danilo.
Marquinhos, Miranda e Marcelo.
Aí trocou o Thiago.
Marquinhos. Então, o Thiago Silva, Marquinhos e Miranda brigando por duas vagas.
Mas hoje é o Thiago Silva e o Miranda, não há dúvida.
Casimiro, Paulinho e Renato Augusto. E no ataque tinha o William, depois, durante o jogo ele tirou o William, botou o Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Mudou muito pouca coisa.
Ele tem um jogador de contenção, o Renato Augusto é um jogador mais de contenção do que o Felipe Coutinho, do que o próprio William. Logicamente,
ele pode até marcar. Mais o Paulinho, você está falando do Paulinho. Se ele vai com o Felipe Coutinho, que é um jogador criativo, é um jogador de encostar no ataque, chega batendo bem a média distância e a curta distância, então ele tem que segurar um pouquinho mais o Paulinho com o Casimiro para que libere mais o Felipe Coutinho. Essa é a ideia. Você vê que não mudou ninguém. Só o Renato Augusto, na realidade.
E o zagueiro.
E o zagueiro. O Daniel Alves não perdeu posição porque está machucado. Só o zagueiro, o Thiago Silva.
Perdeu posição e o Renato
Marquinho
Augusto.
Marquinho perdeu para quem? O Renato Augusto perdeu posição para quem?
Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que entra
ele
ali.
Ele já colocou no segundo tempo.
Só isso, mais nada. Só para fechar, meu querido Jorge Vambuguê, aí você esperava o Thiago Silva como titular na seleção para o jogo contra a Áustria, e poderá ser esse time que vai estrear na Copa Suíça. Do Mundo contra a Suíça, e também a presença do William como titular?
Eu acreditava que a zaga seria o Marquinhos e o Miranda. Acho que o Tite deve ter observado durante os treinos que o Thiago Silva está melhor do que o Marquinhos para escalá-lo como titular. Tudo indica, né, que ele vai ser o titular, a não ser que ele tenha um desempenho muito ruim nesse amistoso, mas acho que o time não vai mudar mais não, vai ser esse mesmo.
Valeu, tem recado aí, meu querido Luiz Ferreira, bate legal, cadê a vinheta dele, meu querido Mago do Som? Espetacular, incrível, extraordinário e histórico!
Luiz Ferreira é nacional.
Ele também é histórico, diga lá.
Também sou histórico.
É isso?
Não, isso é que eu tô com frio na cabeça.
Que parece o chapeuzinho, não vermelho.
Meu Deus.
Assusta. O Luciano Copley, ele manda um abraço para toda a equipe.
Foi meu aluno na Estácio. Grande Luciano. Trabalha na TV Globo, diretor da TV Globo com a gente aqui. Grande tricolor, Lulu. Um abraço, meu amigo.
Manda um abraço para toda a equipe. É Solange Passos. Está na bronca com a Abel Braga. Boa tarde, galera. Esse Negueba Júnior é muito debochado. Falando do Vinícius Júnior. Coitado, cara. É muito debochado, vaidoso e arrogante. Quem não se lembra dele jogando a medalha no chão na Sul-Americana? Se não baixar a bola, vai se dar muito mal na vida. O Fábio Soares. Boa tarde, amigos. Se o Alberto Valentim não inventar, não fizer bobagem, o Botafogo vence o Bahia nesse domingo. Já a gente fala da rodada de final de semana.
Isso.
Do acho brasileiro. Complicado. O Alex Tosti, programa tradicional no esporte do esporte no rádio brasileiro. Parabéns a todos.
Fala, Alex.
Edilson Ribeiro Rocha, ele mora em Brasília. Boa tarde, galera da Rádio Nacional. Boa tarde. O Luciano Cobra, ele corneta de novo aqui. Subiu o comentário dele. Fora, Bel! Que fazem. O Salles Alencar, boa noite, meus amigos. O Marcos Oliveira manda um abraço pra galera toda. Ainda registra
outro
aqui a participação do Edson Ribeiro Rocha, da Lucilena Broto, César Santos, Steve Colbus, Fábio Soares, o Éder Rodrigues, esse é o Rodrigues de Brasília, manda um abraço pra toda a equipe.
Obrigado.
Valão, vamos falar da Série C, meu querido Mago do Som.
Campeonato Brasileiro Série C.
E com ele, o defeso.
O assunto agora é a nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Neste sábado, pelo Grupo A, teremos às 4 da tarde na Arena Pernambuco, Náutico e Remo. 18 horas e 30 minutos no Adalto Moraes jogam Juazeirense e Botafogo da Paraíba. No domingo, 5 da tarde no Barretão, Globo do Rio Grande do Norte e Confiança. Às 7 da noite ainda do domingo no Florestão, Atlético Acreano e ABC. Rodada do Grupo A termina na segunda-feira, às 7:30 da noite, Cornélio de Barros, Salgueiro e Santa Cruz. Pelo Grupo B, teremos nesse sábado, 4 da tarde, no Municipal de Juiz de Fora, Tupi e Ipiranga de Erechim. Às 5 da tarde na Arena Cuiabá, o Cuiabá enfrentando a equipe do Bragantino. Às 3:30 da tarde, isso já no domingo, no Germano Kruger, o Operário do Paraná enfrenta a equipe do Luverdense. Às 4 da tarde, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta a Tombense no estádio Santa Cruz. E na segunda-feira, 9:15 da noite, Arena Joinville, a bola rola para Joinville e Volta Redonda.
Valeu, a Série C do Campeonato Brasileiro. É hora do Momento Estádio com o professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de goalball conquistou hoje a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Goalball de Malmo, na Suécia. O lugar no pódio foi assegurado com a vitória por 7-2 sobre o Canadá. Com este resultado, elas se classificaram para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, junto com Turquia e Rússia, as finalistas da competição. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu então, Wagner Gomes aí trazendo o Momento Estádio. Horas.
Enche a bola dele agora, tá vendo? Se distraiu. Ficou comendo bis, não prestou atenção, Borges.
Que é isso?
Não prestou atenção.
Que é isso?
Mas posso defender o nosso
rapaz? Não, não pode. Você defenderei. Não pode defender.
Então, você como produtor. Você é ex-operador.
Você não pode abrir a boca.
Ex, nunca deixei de ser. Sabe por que o Rafael Espíndola? Ele se emocionou com a notícia do nosso Wagner Gomes. Medalha de bronze para a seleção feminina de goalball. E a seleção masculina de goalball foi campeã mundial hoje.
Parabéns.
Lá na Suécia, na decisão da medalha de ouro, Brasil venceu a Alemanha por 8-3, subiu ao lugar mais alto do pódio da competição e repetiu a conquista de 4 anos atrás no Mundial realizado
Estamos
na Finlândia.
Vingados da Alemanha, nos vingamos da Alemanha, 8-3 no goalball.
Exatamente.
Beleza, Brasil.
Com esse resultado, a equipe masculina também se classificou para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, junto com a Alemanha e a Bélgica.
A seleção brasileira de futebol de 5 estreou com o pé direito, viu, Mazelo, no Campeonato Mundial de Futebol de 5 para cegos em Madrid, na Espanha. O Brasil goleou a equipe do Mali por 6-1, não foi 7-1. 6-1 com 3 gols do Jetson, um do Jefinho e um do Ricardinho, outro do Thiago Panamá, com Mamadou. Tian descontando para o time africano. A nossa seleção volta a campo amanhã para encarar a Costa Rica às 14 horas, horário de Brasília, Luiz Ferreira.
A seleção brasileira de vôlei masculino venceu a Rússia por 3-7-1 nesta sexta-feira na cidade Ufa, na própria Rússia. É Ufa mesmo. Com parciais de 25-21, 25-20, 25-27 e 25-18. A vitória faz o Brasil pular para a liderança da Liga das Nações de Vôlei com 18 pontos. A seleção passou pela Polônia, que somou apenas 2 pontos na vitória por 3-7-2 sobre a Itália e chegou a 17. A seleção brasileira volta à quadra neste sábado às 8:30 da manhã para encarar o Irã.
Atenção, Mago do Sol, não erre. 5:48.
Olha aí, o timaço nacional.
Ele de peso vem com a Série D.
E chegamos à Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Teremos os classificados para a terceira fase da competição. Neste sábado, 18 horas, no Estádio da Colina, o Manaus recebe o Santos do Amapá. Primeiro jogo, 1-1, portanto, aí, se tivermos um novo empate, teremos disputa por pênaltis. Teremos ainda, no domingo, 4 da tarde, no Navegantão, o Independente recebendo o Rio Branco no Navegantão. Primeiro jogo, o Rio Branco venceu por 3-0. Neste domingo, 5 da tarde, na Colina, o Nacional de Manaus recebe o Altos do Piauí. O Nacional vai ter que precisar de um grande resultado, já que perdeu o primeiro jogo por 3-0. No Castelão, em Fortaleza, neste sábado, 4 da tarde, teremos Ferroviário e Cordino. O Cordino e Ferroviária empataram o primeiro jogo em 3-3, portanto o empate não é de ninguém. No domingo, 4 da tarde, Castelão, esse no Maranhão, Motoclube recebe o Fluminense de Feira. No primeiro jogo, o Moto venceu por 2-0. No Frei Fânio, o Imperatriz venceu o primeiro jogo do América de Natal por 1-0. Agora na Arena das Dunas, domingo, 4 da tarde, o América vai ter que precisar reverter esse resultado. Também neste sábado, 4 da tarde, do Batistão, joga um Sergipe Brasiliense. Primeiro jogo, o Jacaré venceu por 2-1. No domingo, 4 da tarde, no Amigão, Campinense e Itabaiana. Primeiro jogo, Campinense venceu por 1-0. Teremos ainda 13 URT. Primeiro jogo ficou em 1-1. E Porá vai enfrentar a equipe do Novo Futebol Clube. Primeiro jogo ficou em 2-2. O Sinop vai encarar a Linense. Primeiro jogo, 2-1 para a equipe de São Paulo. O Novo Horizontino vai até Macaé enfrentar o Macaé. Venceu o primeiro jogo por 2-1. O Inter de Lages vai enfrentar Uberlândia no Parque do Sabiá. O Inter de Lages venceu o primeiro jogo por 1-0. Teremos ainda Caxias e Maringá. Primeiro jogo 1-1. O Tubarão enfrenta o Brusque. Primeiro jogo o Brusque venceu por 1-0. E finalmente o Novo Hamburgo encara o São José no Passo da Areia. No primeiro jogo o Novo Hamburgo venceu por 2-1, tá certo? Forte abraço pra você, pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, vamos pra reta final daqui a pouquinho do programa No Mundo da Bola pra falar dos jogos que a Nacional transmite nesse sábado e domingo. Vasco Esporte amanhã 7 da noite em São Januário. Eu, Valdir
Luiz. Voz do futebol, isso. Carlos Borges, Valdir Luiz.
Quem mais? Valdir Luiz é o quê?
Ele, Valdir, é um insistente.
O repórter é o Rafael Monteiro, é o quê?
Ele é maneiro.
Maneiro. E o Bruno Mendes?
De peso.
Vai estar no plantão, lá em Brasília. E ainda no domingo temos Atlético Mineiro e Fluminense com quem?
Com o cara. Eu tô preocupado, ele acertou o negócio do cano lá.
Esse é que é o problema. É, nós vamos ver isso no bate-bola, vamos resolver essa situação. E ao lado dele vai estar quem?
O Jorge Ramos.
Isso.
Não deixa dúvida.
Não deixa. Agora Flamengo e Paraná Clube é com ele. Ele é o mito da Nacional, ele inflama a galera.
Ricardo Mazzella.
Só eu. Lógico. E ao lado, sabe de quem? Do não. Espião.
O Espião?
Não mais mineiro.
Vai espião. Comentar o Espião?
Vai.
Caramba, meu.
Cadê o Valdir Luiz nessa escala? Não tá não, é?
Tá não, tá de folga.
Tá de folga. O cara que mais tem folga, Van Burg. Impressionante. Mas, parece
tá de folga
você...
hoje, tá de folga sábado, tá de folga domingo.
Não, sábado tá comigo.
A sua revolta é a mesma de toda a equipe, Van Burg.
O Valdir Luiz é protegido pela chefia. Cara. Impressionante. É protegido.
Vamos fazer o seguinte, intervalo e voltamos já.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
Este é o meu país.
Brasil.
Verde, amarelo. Esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, na raça. Vai, Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O mundo ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, de imediato vamos para o Mário Silva com o Nacional na Copa.
Mário Silva.
Nacional na Copa com Mário Silva.
Chegamos ao grupo B,
da Copa do Mundo Japão-Coreia 2002. O Paraguai estreou vencendo a África do Sul por 2-2. Os gols paraguaios foram marcados por Santa Cruz e Arce. A Espanha bate a Eslovênia por 3-1. Raul, Valeron e Hierro. A Espanha volta a vencer por 3-1. Dessa vez o Paraguai. Morentes fez 2 gols e Hierro mais 1 de pênalti. A África do Sul derrota a Eslovênia, mas perde da Espanha por 3-2. Raul faz 2 e Mandieta 1. E no último jogo do grupo, o Paraguai vence a Eslovênia por 3-1. Cuevas e Campos fazem os gols paraguaios. A Espanha com 9, Paraguai 4, África do Sul 4 e Eslovênia 4. Espanha e Paraguai vão avançar para outra fase e a Eslovênia e também a África do Sul depende ainda do melhor terceiro colocado. Vamos para o grupo C, o grupo do Brasil. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Campeonato Brasileiro.
Todos cantar de coração. Esporte, uma razão para...
É o Leão, ursão e leão nessa sala. Que beleza, vai ser uma briga boa, hein?
E o bacalhau não entra?
Ah, o bacalhau é, mas o bacalhau já é diferente. O bacalhau não ataca, ataca, mas leão e ursão não atacam
mais.
Tá certo, tô atacando. Ela aí, o Rodrigo Ricardo, vem ele ligado.
Rodrigo Ricardo.
Sob nova direção, o Vasco encara o Sport neste sábado em São Januário. O treinador interino, Valdir Bigode, que comandou o time no empate em 1-1 com o Cruzeiro, dá lugar a Jorginho.
O Vasco realmente é um time da virada. Alguns jogadores darão a volta por cima aqui, eu quero contribuir com isso.
Além de Jorginho, o Vasco passa a ter Paulo César Guzmão como coordenador técnico.
O clube onde eu tenho a maior identificação e me preparei para uma nova função, para que desse continuidade dentro do futebol. E tive esse convite.
O presidente do Vasco, Alexandre Campello, justificou as escolhas de Jorginho e PC Guzmão.
Pesou trazer para o Vasco alguém que seja identificado com o Vasco, que conheça profundamente o Vasco, que conheça a torcida, os procedimentos, enfim, que tenha uma identificação grande com o Vasco.
O Vasco é o 13º lugar do Campeonato Brasileiro. E antes da parada da competição para a Copa, o time ainda enfrenta o Internacional no Beira-Rio. Já o Sport de Recife está em ótima fase. É o vice-líder do campeonato com 18 pontos e vem de vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Depois do Vasco, o Leão volta para Recife, onde enfrenta o Grêmio na Ilha do Retiro. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, de imediato, meu querido Jorge Van Burg, dando palpite. E o que você acha desse jogo do Vasco contra o Sport Recife?
Palpite é Vasco 2-1, por exemplo. É isso, é um jogo importantíssimo para o Vasco, mais importante para o Vasco do que o Sport Recife, porque o Sport, apesar de o Sport estar ali em segundo lugar, mas para o Vasco é um jogo chave, e é por isso que eu acho que o Vasco vai se empenhar como nunca nessa partida.
Bom, 2-1,
porque
né?
na posição que ele está, está muito difícil, né?
2-1 para o Vasco em cima do Sport. Sendo
técnico novo
isso.
E tal.
Né? Vamos ao palpite, Luiz Ferreira.
2-2.
Você, Ricardo Mazzano.
1-1.
Para mim, 1-0 Sport. Vamos agora a outro jogo. Jogo bom, Bahia e Botafogo. Você, Mazzano.
O jogo é em Salvador?
É.
Salvador, 3-1 Bahia.
3-0 Bahia. Você, meu querido Luiz Ferreira.
1-0 Bahia.
Para você, meu querido Jorge Vambuco, Bahia e Botafogo.
Não, eu acredito que o Botafogo tem condições de sair de lá com um empate.
Eles se reconciliaram.
Ele quer fazer as pazes, que detonou o Valdir Luiz, agora quer agradar o Valdir.
Flamengo e Paraná Clube, 5-0 Flamengo. Luiz Ferreira.
1-0.
1-0, só você.
4-0 Flamengo.
Ah, pensei que ia ligar pro Paraná. Jorge Mambuco, você.
1-1.
1-1?
Caralho. Que isso?
Um abraço, até segunda.
Ei, Atlético Mineiro e Fluminense, rápido que dá
tempo. Atlético Mineiro e Fluminense, Luiz Ferreira.
1-0 Atlético.
Você, Ricardo, o Jorge Mambuco.
2-1 Atlético.
Pra mim, 3-0 Atlético. Você.
2-1 Atlético.
Que isso?
Que isso? Isso quer acabar com a Bel, né?
Não, virou casaca, hein?
Não, casaca não. Eu sou um cara realista, pô. O time é o... Tomara que eu erre, mas... Eu não
posso ir no Repórter Nacional?
Pode. Um abraço.
Tchau, tchau, bem, tchau,
até logo, tchau, tchau, tchau. Até logo,
tchau. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.